DW Noticiário.
Boa noite, estão com mais uma emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. Para si no estúdio estão Cristina Kripal e Cristiano Vieira Teixeira, com o resumo da atualidade internacional.
O primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk demitiu-se hoje depois de vários partidos se terem retirado da coligação maioritária no parlamento do país. O presidente do parlamento ucraniano, Oleksandr Tushinov, tinha anunciado a dissolução formal da coligação pró-russa após a decisão dos partidos, que visa eleições legislativas antecipadas. As eleições são esperadas na Ucrânia desde a queda do ex-presidente Viktor Yanukovych, apoiado por Moscou. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, manifestou hoje a grande desilusão pela decisão da França em cumprir o contrato de venda de dois navios de guerra à Rússia, previamente confirmado pelo chefe da diplomacia francesa. E a Comissão Europeia já apresentou ao Conselho um documento com potenciais sanções a aplicar à Rússia na sequência da crise na Ucrânia, devendo este começar a estudá-las ainda hoje, anunciou o executivo comunitário. Pelo menos 10 palestinianos foram hoje mortos numa escola da ONU em Gaza, onde estavam refugiados dezenas de civis na sequência do assalto militar israelita, referiu a AFP. Estima-se em mais de 200 o número de feridos. Esta foi a segunda vez nos últimos 3 dias que forças israelitas atacaram uma escola da ONU. O Fundo Monetário Internacional reviu hoje em baixo o crescimento global para 2014, estimando agora que a economia mundial aumente 3,4%, 0,3% menos do que projetou em abril. Apesar de admitir que Japão, Alemanha, Espanha e Reino Unido surpreenderam, revendo em alta as perspectivas destas economias, a instituição considera que Estados Unidos, China e Rússia ficaram abaixo do previsto. Ainda assim, o FMI estima que o crescimento mundial recupere a partir de maio. No Iraque, os deputados elegeram um novo presidente. Um porta-voz do parlamento em Bagdá anunciou a eleição do político curdo Fuad Masum para chefe de Estado. O deputado da União Patriótica do Kurdistão recebeu 211 dos 228 votos válidos e é o sucessor do presidente Jalal Talabani. As Nações Unidas mostraram-se hoje preocupadas com a ordem do governo do Estado Islâmico para a realização da mutilação genital em mulheres entre os 11 e os 49 anos nas zonas que os extremistas controlam no Iraque. A representante da ONU no país, Jacqueline Badcock, disse que recebeu informações de que registram-se nas zonas de conflito abusos sexuais, casamentos forçados, além da ordem para a mutilação genital das mulheres. Cerca de 2,2 mil milhões de pessoas são pobres ou estão no limiar da pobreza, segundo o relatório do Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas, divulgado hoje. O relatório pede políticas mais fortes de proteção social, um regresso ao objetivo do pleno emprego e universalidade de serviços públicos básicos. Mais informações a este respeito daqui a pouco no nosso Jornal da Noite. O governo do Mali e 6 grupos armados assinaram em Argel um acordo que prevê o fim das hostilidades no quadro das negociações de paz neste país do Sahel. As duas partes adotaram um plano de ação que visa criar um quadro para as negociações de paz. 2 caças da Força Aérea Francesa localizaram os destroços do avião da Air Algélia, que partiu da capital do Burkina Faso com destino a Argel, desaparecido esta madrugada sobre o Mali, com mais de 110 pessoas a bordo, noticiou a televisão pública francesa TF1. Segundo a emissora, o aparelho despenhado foi localizado em Teberim, uma zona desértica no nordeste do Mali. O número de mortos no duplo atentado à bomba de quarta-feira em Kaduna, no noroeste da Nigéria, subiu para 85, segundo o novo balanço de fontes hospitalares citadas pela agência F. A polícia e a Agência Nacional de Gestão de Acidentes contabilizaram pelo menos 42 mortos na quarta-feira, mas informaram que este número poderia aumentar devido ao estado grave em que se encontravam alguns dos feridos. 11 candidatos presidenciais e 30 partidos, coligações e grupos de cidadãos submeteram os seus processos de candidatura ao Conselho Constitucional e à Comissão Nacional de Eleições para as eleições gerais moçambicanas, anunciaram os 2 órgãos. Felipe Niusse concorre à presidência pela Frelimo, Afonso Tlacama pela Renamo e Davis Simango pelo MDM. A aprovação da lista final dos candidatos às presidenciais está ainda condicionada à verificação da conformidade com a lei pelo Conselho Constitucional. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Noite, hoje com Cristina Kripal.
DW. Jornal da Noite.
Os temas em destaque nesta edição de 24 de julho de 2014. Relatório das Nações Unidas apela para mais investimentos no capital humano. Em Angola e Moçambique, o desenvolvimento humano não acompanha o crescimento económico. Sociedade Civil Moçambicana combate programa agrícola pró-savana. Nesta quinta-feira, 24 de julho, foi apresentado na capital japonesa Tóquio o relatório do desenvolvimento humano do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, PNUD. À primeira vista, as notícias são boas para o continente africano. Constata-se crescimento e prosperidade. Mas o relatório alerta também para a elevada vulnerabilidade das populações e recomenda mais investimentos na proteção social e nas políticas de pleno emprego. A reportagem de Stephanie Duckstein foi adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
Ruanda e Etiópia registraram um crescimento mais rápido, seguidos por Angola, Burundi e Moçambique, lê-se no mais recente relatório de desenvolvimento humano da ONU. Em seguida, surgem as restrições. A África subsaariana é a região com a maior desigualdade entre ricos e pobres no mundo. 585 milhões de pessoas vivem na pobreza ou ameaçadas por ela, representam 72% da população regional. Alguns dos motivos: as crescentes vulnerabilidade e insegurança que debilitam tanto nações como indivíduos da mesma forma, explica o diretor do relatório, Khalid Malik.
A vulnerabilidade das pessoas é influenciada pelas capacidades de saúde e educação. Quando se é mais bem educado, mais rico, pode-se lidar melhor com o risco. E o contexto em que você vive, a posição em que está, também é importante. Se você é minoria num país dominado pela maioria, isso faz diferença.
Migrantes, mulheres, crianças, idosos ou os povos indígenas são grupos particularmente vulneráveis ao isolamento social. Pequenas mudanças em suas vidas podem resultar em desemprego ou doenças. Justamente essas pessoas correm mais riscos de perder o apoio social, resume Malik.
80% do mundo carecem de proteção social, 12% sofrem de fome crónica e quase metade de todos os trabalhadores, mais de 1,5 mil milhões de pessoas, têm um emprego informal ou precário. Então, a realidade é que há muitas pessoas vulneráveis.
O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, PNUD, analisa anualmente a situação de 187 países e determina um valor para o seu desenvolvimento, que em seguida é representado no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. No topo e com a classificação de altamente desenvolvido está a Noruega, seguida por Austrália e Suíça. A Alemanha está no sexto lugar. No último lugar, número 187, está o Níger, e o último terço da lista é ocupado principalmente por países da África subsaariana. Ruth Müller, do Instituto População e Desenvolvimento em Berlim, avalia.
Isso deve-se também aos indicadores demográficos, porque são países afetados pelo crescimento populacional. Quanto mais uma população cresce, mais é preciso abastecê-la.
No entanto, apesar de sua situação econômica atual e das boas taxas de crescimento econômico, os estados africanos estão sobrecarregados com a manutenção de tantas pessoas, seja com comida, educação ou cuidados de saúde. E se as taxas de natalidade não diminuem, um instrumento para proteger melhor o povo são os benefícios sociais. Mesmo países em desenvolvimento teriam essa capacidade, diz Müller.
Mas o que é fundamental é que haja uma rede grossa que, no longo prazo, proteja as pessoas de cair na pobreza extrema. Que uma família também seja capaz de dizer, ok, tenho a minha renda, posso mandar os meus filhos para a escola e também posso permanecer saudável. Só então é que o desenvolvimento é possível.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
O relatório de 2014 do PNUD mostra, pois, que o crescimento económico em países como Angola e Moçambique é elevado. Não obstante, com exceção de Cabo Verde, todos os países africanos de língua portuguesa continuam classificados entre aqueles com um desenvolvimento mais fraco. Para Rogério Rocamaro, especialista em questões de desenvolvimento do Centro de Estudos Africanos em Lisboa, capital de Portugal, é preciso ter em conta que países potencialmente ricos como Angola e Moçambique,
ao nível da educação e da saúde, os seus progressos são ainda muito limitados. Isso também tem muito a ver com a questão das desigualdades e da distribuição do rendimento, não é? O facto de haver uma concentração e serem economias de renda, ou seja, economias de ganhos concentrados e de ganhos associados a determinados setores. E é o caso típico em que o crescimento económico não é acompanhado de ganhos em termos de desenvolvimento social e desenvolvimento humano nas outras áreas do bem-estar das populações.
Rogério Rocamaro explica que se trata de um duplo desequilíbrio entre a economia e o resto, mas também dentro da economia. O crescimento em Angola e Moçambique depende exclusivamente da exploração de matérias-primas, não havendo um desenvolvimento equivalente nas áreas da indústria, da agricultura e dos serviços. Enquanto as posições da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe se mantêm quase iguais, Moçambique ainda assim conseguiu passar da posição 185 para a 178 no Índice de Desenvolvimento Humano, abandonando o lugar que detinha entre os três piores. O economista moçambicano Regendra de Sousa admite que o seu país continua a ser pobre, mas...
O relatório reconhece bem que há um esforço grande para melhorar as componentes do índice de desenvolvimento. Veja que nestes últimos 10, 15 anos, conseguimos fazer subir a esperança de vida. Também é bem verdade o esforço de massificar a educação.
Estes ganhos, diz Regendra de Sousa, não ilibam Moçambique de aplicar as receitas do PNUD, entre as quais a introdução de políticas de pleno emprego, necessárias por causa do elevado número de jovens sem trabalho.
Este é um desafio obrigatório. Se queremos ter sociedades mais ou menos coesas e estáveis, esta tem que ser a prioridade número 2, porque a número 1 é a formação do capital humano. Que voltamos outra vez a bater na educação e saúde.
O relatório do PNUD insiste também na necessidade de investir na proteção social das populações. O especialista Rogério Rocamaro explica que em países africanos, nomeadamente nos PALOPs, a economia informal funciona como sistema de emprego e proteção social, às vezes até mais eficaz que o Estado.
Mas isso não é razão, mais uma vez, para que o Estado se demita e para que não prossiga uma política social que aumente a proteção social das suas populações.
No conjunto dos PALOP, Cabo Verde assume um papel especial. Este ano subiu para o lugar 123 no Índice de Desenvolvimento Humano e é o único país africano de expressão portuguesa considerado de desenvolvimento médio e não baixo como os outros. Mas está longe da sua melhor prestação, a posição 118 em 2009. Rogério Rocamaro diz que o país está a pagar o preço do sucesso.
Esse sucesso a esses vários níveis levou à criação de uma classe média e média alta que gerou um novo riquismo em Cabo Verde. E isso teve consequências do ponto de vista da fratura social na cidade cabo-verdiana. Neste momento há disparidade.
Mas este analista também reconhece que grande parte das dificuldades de Cabo Verde se deve a ter sido negativamente afetado pela crise financeira e económica europeia, dado o forte relacionamento que mantém com os seus parceiros europeus. E a pergunta de hoje relaciona-se diretamente com este nosso tema de destaque na emissão do Jornal da Noite. Queremos saber dos nossos ouvintes que condições acham que são necessárias para que o desenvolvimento humano acompanha par e passo o crescimento económico nos países africanos de expressão portuguesa. As suas respostas serão lidas aqui ao vivo, no final da emissão, e se quiser participar no nosso debate, tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E enquanto esperamos pela intervenção dos nossos ouvintes, voltamos a Moçambique. Neste país, prevalecem os receios em relação ao programa agrícola ProSavana, sobretudo porque a sociedade civil não se sente devidamente informada. Por isso, os seus representantes reiteram a necessidade de suspender a iniciativa até que sejam clarificados os modelos da sua implementação. Trata-se, argumentam, da única maneira de salvaguardar os interesses dos pequenos agricultores. De Maputo, o nosso correspondente Ernesto Saúl, com toda a informação.
Falta de informação e ceticismo são as notas dominantes dos debates à volta do programa agrário ProSavana em Moçambique, desenvolvido numa parceria entre os governos moçambicano, brasileiro e japonês. Baseados no PROCEDER, Programa Brasileiro de Desenvolvimento dos Cerrados, que inspirou o ProSavana, os cidadãos receiam que a iniciativa produza efeitos socioeconômicos negativos. Em alguns distritos do Corredor do Norte, pequenos camponeses estão a ser pressionados a ceder seus campos de cultivo para acomodar o ProSavana, segundo Vicente Adriano, da União Nacional dos Camponeses.
Estamos a falar que nos próximos 5 anos, se for a se concretizar aquilo, haverá usurpação de aproximadamente 50 mil hectares. E se associarmos às 11 empresas internacionais, estamos a falar de perto de 500 mil hectares. Esse desenvolvimento é para os camponeses.
Outros fatores que alimentam o ceticismo dos camponeses resultam das possibilidades de aplicação do modelo baseado em grandes propriedades monocultoras, provocando impactos ambientais desastrosos, à semelhança do que aconteceu no Brasil. O destino da produção do ProSavana continua pouco claro, segundo a presidente da Liga dos Direitos Humanos, Alice Mabota.
O ProSavana não é transparente e está a criar condições para a ruptura dos sistemas de produção camponesa e o surgimento de famílias sem terra.
Perante os debates inspirados na experiência brasileira, haverá mudança na abordagem do ProSavana? O economista João Mosca responde.
Embora os discursos dos três parceiros, Moçambique, Brasil e Japão, tenham vindo a alterar, dizendo que é para apoio a pequenos agricultores, para a produção alimentar, para a produção, desenvolvimento local, etc. Mas na verdade é que os primeiros sinais que estão existindo de implantação do ProSavana são contraditórios relativamente ao discurso que está existindo.
O diretor da Agência Japonesa de Cooperação Internacional Nacional, JICA, Katsuo Tsudo, reconhece que os três países envolvidos no programa cometeram erros que ainda podem ser corrigidos.
A falta de transparência, a falta de informação e a falta de esclarecimento, nós temos que realmente melhorar nessas coisas. Vamos fazer esforço para melhorar isso, naturalmente junto com o governo moçambicano e também nosso colega brasileiro.
Do lado moçambicano ficam garantias de implementação do ProSavana de forma transparente e inclusiva. O diretor nacional dos serviços agrários no Ministério da Agricultura, Mohamed Valá, justifica o ProSavana e acrescenta que o programa visa apoiar e fortalecer os agricultores de pequena e média escala.
Nenhum produtor vai perder terras, nenhum produtor vai ser usurpado, nenhum. Tanto mais que com o projeto Million Challenge Account, hoje em alguns corredores em Moçambique há pequenos produtores a terem o papel do direito e uso de aproveitamento da terra, sem obscurar o facto daquilo que a doutora Alice Mabot falou, que o cidadão moçambicano tem salvaguardado o direito constitucionário. 10 anos ele detém a terra. Vai-se modelar o sistema de produção atual do produtor que vamos dar um salto. Por exemplo, na cultura do milho, temos que sair de 1.3, 1.4, 1.6 toneladas por hectare para o dobro.
Perante os debates e polêmicas à volta do ProSavana, a assessoria do programa emitiu esta quinta-feira uma nota de imprensa que esclarece parte das dúvidas da sociedade civil. Ernesto Saúl, DW, Maputo.
As informações sobre o número de vítimas do duplo atentado na quarta-feira 23 de julho em Kaduna, cidade do norte da Nigéria, são contraditórias. Algumas fontes falam de 42 pessoas, outras de mais de 50 ou até mesmo 85 mortos. O que é certo é que os dois atentados sucessivos visaram um dignatário muçulmano muito crítico em relação ao Boko Haram e um ex-chefe de Estado ameaçado várias vezes pelo grupo islamista. Os dois escaparam ilesos, mas dezenas de outras pessoas morreram ou ficaram gravemente feridas. António Rocha.
O grupo radical Boko Haram intensificou nas últimas semanas o ritmo dos seus ataques na Nigéria, multiplicando os massacres de civis, os atentados sangrentos e os raptos no seu bastião do Nordeste, mas também no resto do país. Desta vez em Kaduna, um kamikaze esteve na origem da primeira explosão que avisava o carro, onde seguiu o sheik Dahiru Bauchi, dignatário muçulmano que muitas vezes condenou publicamente os islamistas armados do Boko Haram. Duas horas mais tarde, um segundo atentado vitimou mortalmente dezenas de pessoas num animado bairro da periferia de Kaduna, um local onde se encontram um mercado, uma estação de autocarros e uma caserna militar. O ex-ditador militar e atual chefe da oposição, Muhammadu Buhari, que dirigiu a Nigéria entre 1983 e 1985, era o alvo visado, mas saiu indemne da explosão, que também provocou várias mortes, como a do irmão deste jovem, que expressa a sua tristeza. O seu corpo ficou desfacelado. Ele era meu irmão e agora deixou-me. Estou cansado com as coisas que acontecem nesse mundo. Ele era a única pessoa que me ajudava. Era o único que eu tinha aqui no mundo. Após os dois atentados, o governador do estado de Kaduna, no norte da Nigéria, impôs esta quinta-feira um recolher obrigatório imediato de 24 horas na capital provincial. O duplo atentado, com um intervalo de alguns minutos, abalou a cidade de Kaduna, que nos últimos tempos tem sido alvo de ataques atribuídos ao grupo radical islâmico Boko Haram. Atentados suicidas contra as igrejas, atribuídos ao grupo islamista em 2012, marcaram o início de violentos confrontos intercomunitários que já provocaram centenas de mortos. Mas apesar do Islão estar enraizado na região há séculos, sempre houve pouco apoio ao Boko Haram, como disse recentemente em entrevista à DW Norbert Seifer, antigo professor de estudos africanos na Universidade de Viena.
Sempre se foi tolerante, mesmo os grupos muçulmanos em relação a outros grupos não muçulmanos, como os cristãos. Isso é a minha experiência durante vários anos. A religião nunca foi um obstáculo de fragmentação na região.
O presidente Goodluck Jonathan, que denunciou os ataques como odiosos, prometeu aos nigerianos que o governo vai continuar a intensificar os seus esforços para erradicar totalmente a ameaça terrorista no país. Com as eleições a aproximarem-se, Goodluck Jonathan está sob grande pressão e alvo de muitas críticas por não ter conseguido eliminar a insurreição islamista e de ter tardiamente reagido ao rapto das 200 raparigas em Chibok, que 3 meses depois ainda se encontram sequestradas. Recorde-se que o norte da Nigéria tem sido palco nos últimos meses de frequentes ataques, na generalidade atribuídos ao Boko Haram, que, segundo o governo nigeriano, já é responsável pela morte de 12 mil pessoas desde 2009. O Boko Haram, que nas línguas locais significa a educação islâmica não é pecado, pretende impor um Estado Islâmico na Nigéria, um país de maioria muçulmana no norte e predominantemente cristão no sul. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
Em Moçambique, ler é um luxo. Os livros são caros e as editoras moçambicanas dizem que não há mercado e que por isso correm o risco de desaparecer. Culpam o governo de ter politizado a cultura no país, se recusar a criar bibliotecas e não incentivar a cultura da leitura. Romeu da Silva foi ouvir as queixas dos profissionais.
Não há mercado de livro em Moçambique. A queixa é das editoras moçambicanas, que acrescentam que há excesso de politização da cultura, o que põe em causa a sobrevivência das editoras. Lamentam não conseguir vender 20 exemplares por mês, daí que a aposta das editoras para conseguirem sobreviver é nos autores renomados e encomenda das empresas. O escritor Nelson Saúde, da editora Marimbique, ataca a mídia afirmando que esta não dá espaço para a divulgação da cultura moçambicana.
Mas é um papel essencial que está a faltar. É o papel do jornalista cultural, daquele que anuncia a obra.
Não só o governo deve intervir, caso não, Nelson Saúde não vê com bom futuro a edição do livro em Moçambique.
Porque estão-nos a faltar muitas coisas. Redes de biblioteca. Os estádios, municípios deviam ser os primeiros grandes compradores. Se houvesse serviços municipalizados nessa área, como houve, biblioteca itinerante, era uma grande ajuda. O senhor editor sai com 1000 exemplares. E se 600 exemplares forem para uma rede dessas, está viabilizada a edição.
A leitura em Moçambique ainda é uma miragem, mas Nelson Saúde encontra soluções nas políticas de incentivo à cultura da leitura.
A gente convida as nossas autoridades para lançamentos de livros, não vão. ou quando vão querem estar num palanque a discursar, não é? E, portanto, isso não ajuda. Era importante que houvesse uma política séria de incentivo à leitura. As universidades, as escolas secundárias, os municípios adquirem um exemplar. Só isso viabiliza.
A Plural Editores, especializada em publicar manuais escolares, diz que o que pode salvar as editoras é a criação de bibliotecas, defende Ana Vasta, coordenadora editorial.
Ajudaria tanto as editoras como o próprio ensino. Incentivaria as crianças à leitura e à escrita, que é a maior dificuldade.
A Plural Editores não tem dúvidas que em Moçambique o livro não é um bem econômico.
Por isso que muitas das vezes, quando aparecem vários escritores moçambicanos que querem editar o livro conosco, a primeira pergunta que nós colocamos: qual é o poder de compra? Quem é o público-alvo? Para quem é este livro? Para crianças? Para adultos? Qual é a classe? A linguagem que aqui está? Depois disso, pronto, pego no conteúdo, leio, analiso, envio para os meus colegas da Porta Editora e diz: Ana, com muito gosto podíamos editar o livro, mas não tem mercado este livro.
Autores, editores e jornalistas esgotaram ideias para incentivar a leitura. A DW África procurou perceber as causas disto. Perguntamos a alguns jovens quando é que foi a última vez que leram um livro.
E uma coisa de 10 anos atrás.
O último livro, acho que há 2 semanas atrás. Foi um livro da escola. Fui à biblioteca fazer um trabalho.
Acho que há 1 semana e meia. Foi o livro de Miyakoto. Estamos a fugir um bocado do título do livro, sim.
E para incentivar a leitura, a Livraria Minerva, a mais antiga em Moçambique, com 106 anos, promove feiras do livro, como diz Elsa Silva.
O livro ainda é um pouco caro no nosso país. E nós já fazemos a feira do livro, não somos nós que estamos a ganhar, porque nós praticamente estamos a oferecer o livro.
Vários projetos para incentivar a cultura de leitura em Moçambique foram levados a cabo por organizações não governamentais, mas o cenário continua o mesmo. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos ao nosso tema de destaque, o relatório do desenvolvimento humano do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, sobretudo a parte que toca os países africanos de língua portuguesa. Nós quisermos saber dos nossos ouvintes o que lhes parece que tem que acontecer para que as condições de vida das populações nos PALOP comecem a melhorar a par do rápido crescimento económico africano. Cristiano Vieira Teixeira esteve a acompanhar a entrada das mensagens que dizem o quê, Cristiano?
Várias opiniões diferentes, Cristina. Por SMS nos escreve o Gabriel, em Moçambique. Ele diz: no meu país, só os ricos ascendem aos cargos políticos. Como desenvolver as pessoas se a riqueza é só para os políticos? Muitas participações também na nossa página no Facebook. O Cremildo Muvali escreveu: a redistribuição da riqueza é necessária. Isso não significa que os governos devem distribuir dinheiro à população, mas devem transformar a riqueza gerada pela exploração dos recursos naturais em melhorias das condições de vida da população através da construção de mais escolas, hospitais, criação de oportunidades de empregos para jovens. Isso permitiria a melhoria da vida da população. Da Gama Vasco escreve: ajudar financeiramente uns aos outros. Salimo Antônio, de Beira, Moçambique, diz que criem planos ligados e injetem milhares de dólares na agricultura industrial e parem de comprar armas de guerra. Vups deixa a seguinte mensagem: governos compostos por pessoas sérias e competentes, utopia? Félix Manuel: para a melhoria da vida da população é preciso que os governos criem mais postos de emprego e a melhor forma de distribuição dos recursos naturais. Os governos devem apostar na construção de estradas, hospitais e escolas. Peter Kiala: devem pôr em prática os princípios funcionais traçados na Conferência do Rio de Janeiro de 1992, que tinha como tema desenvolvimento sustentável. João Português: para melhorar as condições sociais, os governos devem implantar políticas que envolvam diretamente as populações, como a agricultura, por exemplo. E o Estevão José diz que pensassem mais no povo do que nos seus bolsos. Dá tempo ainda para a participação do Alordon de Maputo. Ele diz que deve-se combater seriamente a corrupção, pois ela é o maior obstáculo ao desenvolvimento dos PALOPs. Foram as mensagens de hoje, Cristina.
Boas sugestões dos nossos ouvintes. Muito obrigada, Cristiane, e muito obrigada aos nossos ouvintes pelas respostas e pela gentileza de nos terem escutado. Voltamos amanhã a esta hora. Até lá. Boa noite.